buddy.
Houston, we have a problem.
And here we go.
Asmania! Simba, o melhor. Sejam bem-vindos, corredores da Sétima Arte. Este é o Ratoscast, o podcast oficial dos Ratos de Cinema. E esta é a nossa sexta temporada. Eu sou o Marcelo Pereira e aqui comigo um participante muito especial que pediu muito, muito esse cast. Chorou, espelhou, mandou foto no grupo, mandou a porra toda. Maguinho!
Foi quase isso, né? Fiz uma petição. Fala, amigos queridos. Vida longa ao rei para sempre.
Se essa é a primeira vez que vocês estão ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar outros episódios em ratocinema.com. Não deixe de seguir o Rato Cinema também no Facebook, YouTube, Instagram e no Twitter, no @ratos_cast. Além disso, você pode nos enviar uma mensagem para os nossos dois e-mails, ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes, Cashbox e Spotify. Além disso, você pode assinar o nosso canal e ter acesso aos nossos conteúdos exclusivos através do Patreon e do Catarse. Você entra em qualquer um desses sites e assina um dos nossos planos mensais e pronto, cara. Você vai ter direito a diversos benefícios que o Rato Cinema oferece, como, por exemplo, versões estendidas dos nossos casts semanais, participação no nosso grupo de bate-papo, que é sensacional, escola de ratoeira, tem brindes, tem vídeos exclusivos, é muito mais que um simples cast, cara. É conteúdo que você pode nos ajudar a fazer. Então entra lá no nosso site, confere o post de qualquer episódio semanal do Ratoscast e você vai ver o link para o Patreon ou o Catarse. Nos ajude, assine e seja feliz. Nosso tema de hoje será o filme O Rei Leão, The Lion King. Cadê os aplausos? Aplausos de Jon Favreau, com as vozes de Donald Glover, Beyoncé, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, Billy Eichner, John Oliver, Keegan-Michael Key, Eric Andre, Alfred Woodward e James Earl Jones. Na trama oficial, a história de Simba, herdeiro da savana africana que precisa fugir de seu reino para aprender o verdadeiro significado da responsabilidade e bravura. Baseado no filme original da Disney de 94, vencedor de 2 Oscars, canção original e trilha sonora. O filme não teve um orçamento oficial divulgado, estima-se algo em torno de 130 milhões, faturou no fim de semana de estreia aproximadamente 537 milhões pelo mundo afora, recorde de maior estreia no mês de julho, cerca de 135 milhões nos Estados Unidos e 9,5 milhões de reais no nosso querido Brasil varonil. Então, Maguinho, vamos lá. A primeira pergunta, esses números te surpreendem?
Cara, Marcelo, eu acho que não. Vindo do nome Rei Leão, com certeza não. É um marco, né? Rei Leão, quando saiu em 94, a animação já se tornou um clássico. É um filme icônico da Disney. Eu não conheço ninguém que não tenha gostado do filme. Eu não conheço ninguém que não tenha visto o Rei Leão. E o Rei Leão tem uma particularidade que as pessoas viram zilhões de vezes. Não só uma ou duas, viram 5, 6, 7 vezes. Só eu vi acho que mais de 10 vezes ao longo da minha história. Entendeu? Eu tô com 39, eu tinha 14 anos quando a gente descobriu o Rei Leão. E só pra gente comentar um pouquinho e entrar um pouco nos meandros do que representa o Rei Leão pro mundo, né? E principalmente pra Disney. Essa leva de O Rei Leão, ele tá na terceira era de ouro da Disney, vamos dizer assim. Onde ela teve a primeira na época de 30, depois teve uma no meio na época de 50 e chega na década de 80, início de 90, nessa terceira fase. Sendo que essas três fases tiveram momentos bem difíceis financeiramente, bem claudicantes, e ela estava numa posição muito ruim, com o Cão e a Raposa em 81, aí vem o Caldeirão Mágico, aí vem as peripécias do Ratinho Detetive, aí vem Oliver e sua turma em 88, filmes que se você juntar ninguém nem sabe o que é, pouca gente viu. E aí em 89 chega a Pequena Sereia, né? E aí em 90 vem Bernardo e Bianca, que também claudicou, as pessoas não viram muito. 91 emplaca A Bela e a Fera, 92 vem com Aladdin e 94, pá, chapa o Rei Leão. Tem uma história curiosa que é a seguinte: o Rei Leão ele foi feito quase que junto com Pocahontas, que chega em 95, e as pessoas não davam muito crédito para o Rei Leão. Tanto é que a equipe especial, o primeiro time de animadores, foi fazer Pocahontas, e vamos dizer, uma segunda equipe do segundo escalão foi terminar o Rei Leão, e no final, né, a balança pesou pro Rei Leão absurdamente. O filme arrecadou quase 900 milhões na bilheteria na época, enquanto Pocahontas fez um pouco mais de 350 milhões. Então, os números não surpreendem, porque é um filme que fala com todas as tribos. Ele conversa não só com aquele estilo de público que a Disney estava acostumada, que eram as meninas, com as princesas e tal. Aqui ele fala com as tribos inteiras, de 8 a 80, é o velho, é o adolescente, é a criança, é o jovem, é o homem, é a mulher, até porque é um filme sobre muita coisa, né? Tem muitas mensagens, trechos da Bíblia inserido. Ele tem um pouco de Bambi, ele carrega um pouco de Shakespeare com Hamlet. Então é uma salada que eles fizeram e saiu o Rei Leão. Então o Rei Leão, na minha opinião, é o grande filme da Disney, é o grande clássico da Disney. É uma apoteose, é uma catarse naquela época. Todo mundo tá indo ver, e é claro, o filme chegou, né? A gente viu que essa nova roupagem que a Disney está dando nos seus live action, que eu acho até bem interessante. A gente pode analisar filmes por filmes, e alguns deles não se comparam à animação original, sim. Mas eu acho importante essas releituras para essa nova galera que não viu, que não tem tanto acesso. Hoje não é tão comum, não é tão fácil você ter os DVDs. As pessoas não usam muito mais DVD, VHS então nem se fala. Na minha época que eu tinha, a fita do Rei Leão era verde. Quem teve essa fita, joga nos comentários aí depois. Então assim, eu acho que essa releitura é importante até para situar um pouquinho, né, trazer esses clássicos de volta com uma nova linguagem, uma nova roupagem. Então eu acho muito, muito importante. E a Disney também, ela financeiramente, ela entende do negócio e vem ganhando rios de dinheiro. Então eu acho que os números, como eu falei, eles não surpreendem, e eu acho que ela chega, Rei Leão chega a 2 bilhões fácil, é questão de semanas, né? E eu queria te ouvir também, Marcelo, o que, que você acha? Cara, Marcelo, então, respondendo a sua pergunta, eu concordo com você, eu vou nessa mesma batida. Rei Leão faz parte da minha vida, assim como faz parte de muita gente. E é engraçado quando o filme, algum tempo atrás, ele começou a sair algumas fotos, teaser, a gente ficou impressionado, e o mundo parou, porque a gente estava vendo uma tecnologia inédita, que é o fotorrealismo, que é o real. A gente estava vendo ali animais reagindo à selva real, né? E isso era absurdo. A gente queria entender, perceber como que isso iria ser o produto final, né? Como que as expressões de uma animação que é muito expressiva, né, com as caras e bocas, com os números musicais próprios de uma animação muito colorido, como é que isso iria chegar pra gente? Eu já vou responder o que você falou. Eu acho que ele também tem totais condições de chegar a 2 bilhões fácil, né? Se na primeira semana chegou a meio milhão no mundo inteiro, questão de semana chegar a 1 bilhão, e o hype continuando no alto, as pessoas indo ver, indo rever. Eu já vi o filme mais de uma vez, vi versão dublada, vi versão IMAX. Então, eu acho que o filme tem como a Disney encher o baú de dinheiro com o nosso Simba maravilhoso. Dando andamento a esse cast, como a gente sempre faz, né, num cast especial de filmes específicos, a gente vai dividir o cast em duas partes, tá? A primeira parte sem spoiler, para quem não viu ainda, para quem ficou 25 anos em uma criogenia, ficou congelado, ficou em coma, ficou, deu um pulinho em Marte, ficou e voltou agora. E a segunda parte, com spoiler, a gente vai tratar os segredos e as surpresas do filme, coisas novas, o que a gente gostou, o que não gostou. Rapidamente, exponha para o mundo o que você achou dessa versão de O Rei Leão. Bom, Marcelo, sem suspense, sem nada, eu adorei. Adorei, é uma experiência, tive uma experiência incrível, é uma obra quase que inesquecível. Primeiro porque você tá vendo na tela uma coisa que é indescritível. O apuro técnico e visual que a Disney teve, uma tecnologia única que só ela tem, chega a ser assustador. Chega a ser assustador o que a gente vê na tela. A gente teve uma prévia em Mowgli, o que podia ser em 2016, do próprio Jon Favreau, e eu acho que Mowgli foi um laboratório para sair o Rei Leão, que, cara, é um desbunde. Você não, assim, e só de você imaginar que tudo isso vem de um computador onde nada, gente, absolutamente nada é real no filme. Tudo é CGI. Cara, eu me arrisco a dizer, Marcelo e amigos do mundo, que é mais bonito que o Nat Geo. É mais bonito que o mundo animal no Discovery Channel. É impressionante. Então eu gostei muito, eu achei uma experiência impactante, me emocionei, chorei às vezes que vi. E aí que entra, você me permite entrar num ponto que eu acho que é o que está pegando. O filme está sendo muito dividido, principalmente com a crítica especializada ou a pseudocrítica. E me deixa muito, muito triste, assim, as pessoas não estão conseguindo se desprender da animação de 94, não conseguem deixar o coração de lado, não conseguem esquecer a nostalgia, não conseguem evoluir, desfaz da animação, desfaz da versão de agora do filme de 2019, que não tá bom, que não tem expressão, que não tem alma. Cara, isso eu falo para vocês e confie em mim, confie em uma pessoa que ama Rei Leão, que vê muito filme, são linguagens diferentes, sabe? Uma coisa é animação. Animação, o impossível caminha com uma coisa que é com o plausível. Tudo pode acontecer. E o Rei Leão, ele carrega isso, assim como as animações da Disney, carrega isso muito forte, que é o colorido, que são os números musicais, que são as expressões humanas em animais. Animais falam, cantam. Você tem que entender a proposta, entender a tecnologia que foi usada, o avanço absurdo de 94 para 2019, uma coisa que só poderia ser feito com o Rei Leão. Está expondo para o mundo, gente, olha só, olha o que a gente é capaz de fazer. Então, assim, não caia na armadilha de achar que o filme é ruim, que não tem expressão. Milhões de pessoas, né? Bilhões de pessoas no mundo têm pets. Cachorro, gato, coelho, cobra, periquito, papagaio, o cacete a quatro, sabe? E os bichos não falam, né? Até segunda ordem. E nem cantam, né? Concorda? E assim, e no, eu tenho aqui dois gatos que estão aqui, né? Tá um do ladinho do outro, me vendo gravar. E eu sei exatamente, Marcelo e amigos ouvintes, quando os dois estão tristes, quando estão felizes, quando querem comer, quando querem carinho, quando estão chateados, quando estão com sono, a gente sabe e eles não precisam falar. E o filme, essa versão de 2009, fala exatamente isso. Sabe, você tem animais reagindo ao real, né? Então as expressões são as reais. Você repara na musculatura, repara nos pelos, repara na expressão do olhar. O animal transmite, às vezes, muito mais emoções que um adulto, que um ser humano, só no olhar, sabe? E isso eles conseguiram captar. Então, gente, esquece. Não, 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 não. Isso é balela. Isso é aquele pessoal que não conseguiu se desprender e fica dizendo: ah, a animação tem aqui no cara. Porra, esquece, desculpa, mas esquece isso. A animação é uma linguagem. Essa forma que eles acharam que é a fotorrealismo, que não é live action, mas pode chamar de live action, enfim, esse ultra-realismo são linguagens distintas de uma mesma obra. Então entenda que o plausível e o impossível da animação não vai acontecer aqui. O filme está todo lá. 95% está ali, está nessa versão nova. Todos os personagens, os números musicais estão lá, estão adaptados para essa nova roupagem, para essa nova era. E uma coisa aqui que a Disney fez, a Disney não ia errar na sua obra máxima. E ela mantém o roteiro praticamente fiel, cara. E roteiro fiel, cara. A galera se amarra, a galera curte, entendeu? Então, gente, vão ao cinema uma vez, duas vezes. Não poupem, pelo menos dessa vez o ingresso tá bem caro, sair tá caro, tem estacionamento, tem a pipoca. Enfim, você vai gastar uma grana, mas tem coisas que você tem que ver, como eu sempre falo, no cinema. Então, gente, vão ver Rei Leão na sala mais incrível do seu bairro, do seu país, da sua cidade, porque vale a pena. Eu fui, me emocionei, eu quero ver de novo ainda, tá? Porque toda aquela lembrança de 94 tá ali no meu coração. Eu não vou esquecer o que eu senti quando eu tinha 14 anos, sabe? A inocência. Mas hoje em dia eu tenho 39 anos. Essa versão nova, ela ganhou uma roupagem pra essa nova geração. Então, gente, se desprendam, abram a mente, abram o coração, que vocês vão ter momentos icônicos, únicos no cinema. E agora, Marcelo, eu quero te ouvir. O que você achou também? Cara, é incrível, né? Você vê quando um filme bate na pessoa pelo depoimento, né? E é muito emocionante te ver o Maguinho falar sobre o Rei Leão de uma forma tão emocionada. Comigo não foi diferente, cara. Eu entendo tudo que estão falando, tá? Eu entendo, porém, não concordo. Eu entendo que o filme, ele... Aí você pode questionar, você pode perguntar. Ah, Disney, a ideia que você teve do ultra-realismo foi a melhor saída? Por que, que você não fez como se fosse o Mowgli, que é muito bem feito, mas você ainda tem traços, né, humanizados, né? Você vê que os personagens ainda têm um pouquinho do traço humanizado. Aqui no Rei Leão, não. Você tem o bicho reagindo como bicho. Bicho mesmo. E aí, outra coisa que eu ia falar com vocês também. Reparem, quando você for pela segunda, terceira vez, reparem no segundo plano, no terceiro plano. Tudo ali se movimenta, tudo ali interage. Chega a dar medo do que tá por vir. Eu não sei te responder qual é o próximo passo da Disney em animações. Não sei qual é. Depois de O Rei Leão, e eu acho que só com O Rei Leão seria capaz da gente ver o que tá na tela. Algo indescritível. É surreal o que a gente tá vendo. Tá tudo ali, pode confiar no que eu tô dizendo, no que o Maguinho tá dizendo. Confia. Confia, vai ver que você vai ter momentos, como ele falou, inesquecíveis. Tá tudo lá. As canções estão adaptadas, mas estão lá. Tem que adaptar, porque você não vai imaginar na música Que Eu Quero Ser Rei, você não vai... Aquilo ali é maravilhoso. Ela começa perfeita, mas vira um circo, né? Leão em cima de girafa, em cima de tamanduá, em cima de... Cara, não dá pra fazer. Por quê? Porque a animação carrega o impossível no bolso. Né? Então, o que, que eu achei? Eu achei uma experiência única, maravilhosa. Concordo também com o nosso querido Maguinho. Tentem pagar a melhor sala em IMAX, o Sala XD, Explode, X-Cacete. Entender a proposta. E por favor, se desprenda. Para de ser infantil. Para de ser. Para com a infantilidade de ficar preso a uma nostalgia, a um passado que ele não volta, mas que está ali no seu coração. Entenda isso.
Nossa, okay? Maguinho, você foi duro com o pessoal, hein, cara?
Não, mas, cara, precisa ser, cara, porque o que eu escuto das pessoas, respeito a opinião de todo mundo, mas eu acho que as pessoas, desculpa, tem que amadurecer, tem que dar um passo além, que é o que não tá, acontecendo. E aí, a gente pode partir pros spoilers? Você acha que tem algo mais que você possa falar?
Cara,
e aí, Marcelo? Eu acho que não, cara. Eu acho que com spoiler agora a gente vai poder entrar realmente no que é a versão de 2019 de Lion King. A gente vai conseguir explicar as diferenças de um filme pro outro. Eu acho que a parte de não spoiler, a gente não vai contar a história, até porque a história é basicamente a mesma, né? Eu acho que a gente, nesse início de cast, é só pra falar, cara, vejam, né? Você imagina que o intitulo de Faz e Me Abraça, o cara vai, dribla 3-4 do time, dribla o goleiro e empurra pro cara, pro atacante fazer embaixo da linha, só dar um totozinho. É o que a Disney tá fazendo, cara. Ela tá colocando pra gente uma tecnologia absurda, um mundo incrível, um mundo assustador de tão real, né, vai te fazer pagar a melhor sala para que você tenha uma experiência incrível, de emoção pura, plena, e você sair de lá assim, Disney, deixa eu te dar um abraço. Então a gente pode partir pro spoilers de The Lion King. Então é isso aí, galera. Spoilers para Rei Leão começando agora. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I've been dying to tell you. Caros amigos ouvintes, Maguinho, vamos entrar agora no que a galera quer escutar. Vamos na treta, vamos entrar na parte de spoilers, o que que o Rei Leão versão 2019 traz de novo, o que tá bom, o que não tá, as grandes atuações, qual é o destaque do filme, o que você achou que tem de destaque nessa versão Rei Leão 2019? Cara, Marcelo, eu acho que o destaque é obviamente pro apuro tecnológico, né? Como a gente falou bastante na parte sem spoiler, é impressionante. E eu acho que as atuações, né, as dublagens estão, pelo menos na versão legendada. Eu conferi também a versão dublada e vou falar já já. Eu vi também, vi os dois. Vi a versão legendada e vi a versão dublada. Mas vamos lá, Maguinho, o que você achou? Cara, então, as atuações na versão legendada, todas estão excelentes, né? Donald Glover fazendo Simba, Beyoncé é uma diva, né? Marcelo, Beyoncé, eu acho que ela nasceu iluminada, ela veio do sol, eu acho que ela não é desse planeta. Enfim, não é a primeira vez que ela atua, então ela segura a Nala tranquilamente, tanto é que nessa versão, até por todo, né, o mundo mudou bastante de 94 pra cá, então a Nala tem uma participação no filme maior, você desenvolve mais a personagem dela. Cara, Timon e Pumba, espetaculares, né? Billy Eicher e o Seth Rogen estão, as piadas estão todas lá, as piadas atualizadas, o timing, eles têm um timing da piada, que não é fácil, todas funcionam, então assim, pelo menos na versão legendada está muito bom, tá muito bom, você consegue comprar pelas atuações. E o Scar, cara, o Scar também é fantástico, porque diferente do Scar do Jeremy Irons, né, de 94, que eu particularmente acho um vilão incrível, mas eu acho esse vilão, esse novo Scar, mais ameaçador. O Scar de 94, ele tinha muito deboche. Eu vou falar uma coisa aqui, que eu não, assim, se me interpretar mal também, eu não tô nem aí. Tá? E vai nos comentários, a gente comenta, a gente conversa nos filmes do mês, com muito respeito, obviamente. Mas eu sempre achei o Scar de 94 uma versão Evil Clo, uma versão Clodovil Evil. Né? Repara. Né? Mas é um personagem icônico, claro. Mas nessa versão do Scar, por ser ultra realista, você percebe um Scar sisudo, um Scar amargurado, um Scar que te dá medo, um Scar traiçoeiro, um Scar do Chivetel Ejiofor incrível, pausado nas falas, sabe? É super ameaçador. Eu acho que esse Scar dessa versão nova, ela tá mais desenvolvida e, na minha opinião, ela tá melhor. Do resto, como eu te falei, tá tudo o Simbinha, que eu não sei o nome do moleque que faz, canta absurdamente. Todos os personagens, o próprio Zazu também, você compra bastante. Tá incrível. Então, assim, as atuações na versão legendada seguram o filme tranquilamente, tão maravilhosas. Agora, eu preciso falar, porque eu vi a versão dublada e, particularmente, me decepcionou muito. Muito mesmo. Quem faz aqui as versões mais velhas de Simba e Nala é o Ícaro Silva, que é um ator que tá até com, assim, um prestígiozinho legal, saiu um pouquinho daquele formato que ele fazia em Malhação, e com a Isa, que eu vou ser sincero, gente, desculpe a minha ignorância, eu nem sabia que essa mulher existia, não sabia quem era a Isa, aí depois vi que ela era uma cantora e tal. Eu acho que, assim, pro dublador é muito mais fácil você atuar, pro ator não é tão fácil você dublar, são linguagens diferentes, são trabalhos diferentes. A Isa, ela tem uma voz legal, canta bem, mas ela não é atriz. O casal, né? O garotinho e a garotinha que interpretam na versão dublada o Simba e a Nala, vieram do The Voice. Ok, tem uma vozinha legal, mas não são atores. Não atuam bem, sabe? Então, por que raios? É claro que muita gente da versão original, né, que foi o rapaz que fez o Mufasa, já faleceu, mas cara, o Garcia Júnior tá aí. O Garcia Júnior trabalha até hoje. Por que não chamou o Garcia Júnior para fazer o Simba mais velho? Eu entendo que o mundo mudou, a gente entende a igualdade racial, de você assim, nós tentamos fazer exatamente como na versão original, né? Dos personagens negros aqui também. Só que a diferença é que lá eles atuam, eles sabem atuar, sabem dublar. Aqui a gente ficou um trabalho final que você não consegue entrar no filme. Diferente do Timão e Pumba e do Zazu, que são dubladores. Tão bem no filme, tão bem, você compra os três, né? O Scar também você compra, mas o principal é Simba e Nala que não estão legais. Infelizmente, a versão brasileira, a nossa versão dublada, eu achei que é uma bola muito fora. Não sei se você viu, Marcelo. Eu vi também e eu vou além, cara. Eu acho que não tem por que você. Quer dizer, tem, né? Tem porque você quer inserir as pessoas, você quer inserir a Isa, você quer inserir a Cota, é mais fácil, né? Você tá ali, mas que na verdade, cara, é o trabalho final. Desculpa, também concordo, não tá legal, não ficou legal, ficou muito aquém. Claro, e aí dificulta ainda mais porque é o seguinte, o labial, o original, ele é sincronizado com a voz do rapaz que tá dublando, né? E aí você compra um todo. Agora, a versão dublada, se a dublagem não tiver muito redondinha com o personagem, o que não tá, dificulta ainda mais porque o lábio não fala alho com bugalho. A minha opinião também para a versão dublada de O Rei Leão, principalmente do Simba e da Nala, das duas versões, né? Tanto o Simba mais novo e Nala mais nova e eles mais velhos, não estão boas. Então, os destaques para mim foram esses: o apuro visual e a dublagem. Então, uma dicasinha: vejam a versão legendada que tá muito melhor. Vamos falar um pouquinho, cara, do diretor, né? Da mente por trás disso tudo, de transformar isso em realidade palpável. Pra gente. Vamos falar um pouquinho do diretor Jon Favreau, ou Jon Favreau. Maguinho, o que que você acha? Como é que foi a direção dele? Como é que você vê esse cara hoje em dia?
Bom, Marcelo, é um cara incrível, né? É um workaholic. O cara é novo, né? Tem 52 anos. Ele trabalhou como ator e diretor, né? No Homem de Ferro 1, no Homem de Ferro 2, no Homem de Ferro 3 como ator. E o cara dirigiu O Chefe, que é um filme maravilhoso. Dirigiu Jungle Book, dirigiu The Lion King. É o cabeça na série de Star Wars, né? O The Mandalorian. Fez o Spider-Man 1, fez o Spider-Man 2. Então é um cara que, assim, tá no universo Marvel e no universo Disney. É um cara extremamente conceituado, extremamente benquisto, né? E o que ele fez com o Rei Leão é incrível. Ele conseguiu nos trazer aquela nostalgia de uma repaginada. Tem na mão uma história e um roteiro que está presente quase no filme inteiro do original. Conseguiu inserir coisas novas que a gente vai falar agora, muito positivas. Então, assim, é uma direção que eu acho incrível, né? De um cara, um workaholic incrível que respira cinema, de um cara que nas entrevistas você vê que é muito gente boa, é um parceiraço, assim, é um cara que chorou quando viu a versão final, né, do próprio Rei Leão. É um cara que se emocionou com o filme que ele dirigiu, então é um cara que tem todo o meu respeito. Muito bem, Maguinho, agora dando continuidade a esse cast maravilhoso, esse belo bate-papo, vamos entrar num ponto importante que é a trama, a história de Rei Leão. O que que você achou? O que que você achou que melhorou? O que que você não gostou?
Bom, Marcelo, a gente já falou anteriormente que o Rei Leão, ele é um roteiro, é uma história que abraça todo mundo, né? Todos os povos, público, enfim, de A a Z, de 8 a 80. E uma coisa que a Disney fez acertadamente é manter a trama, né? Ela mantém 95%, creio eu, da história original, sem tirar nem pôr, diferente do que ela tá fazendo nessas versões live action, onde ela muda quase o filme inteiro, né? Vide o nosso querido Dumbo, né? Que praticamente virou um filme novo. Tudo bem que a qualidade não foi legal, mas isso aí é um outro ponto. Mas com o Rei Leão, eles entenderam e eles entendem que a história é tão fechadinha que não precisa mudar muita coisa, né? É uma história que você adapta para vários povos em várias épocas, né? A história do rei que é traído pelo irmão, né? Onde o filho, que seria o sucessor direto, foge por conta dessa traição, onde ocorre a morte do rei, né? Do grande rei, onde ele tem que fugir, ele se isola, onde ele precisa se recompor, se estruturar, amadurecer e voltar para destronar o irmão vingativo e restabelecer a paz. Então essa é uma história que você podia muito bem colocar em, como eu falei, em qualquer época, em qualquer história. Então isso foi muito acertado, você manter a história fiel, ela é fiel ao filme original praticamente todo, e com algumas inserções muito importantes, né, que eu acho que todas só acrescentaram. A versão original tem 1h33, nessa versão tem 1h58, 2 horas. E nessa meia hora a mais ele picota e ele vai colocando para compor mais. Isso deu mais personalidade, deu mais veracidade a algumas coisas. Apararam as arestas, né? Ficaram mais fechadinhas. Eu vou só citar algumas aqui. Por exemplo, no Cemitério de Elefantes, na versão original, eu, na minha opinião, não achava, não tinha, quer dizer, isso vendo essa versão, né? Você não tinha um senso de perigo tão grande. Você só tinha as três hienas e os dois filhotinhos. Depois, no final, tinham mais. Mas nessa versão de 2019, é realmente um covil de hienas, com mais de 10, 15 hienas, e você coloca um protagonismo para Shenzi, que era interpretada pela Whoopi Goldberg na versão animada, que não tinha. Então você coloca ela como a líder das hienas e de cara, uma luta, né, uma disputa entre a Nala e a Shenzi. E obviamente isso vai se desenvolver para o ato final, onde quando você contrata a diva Beyoncé, você precisa dar um tempo de tela importante para ela, né? Ela não vai só cantar. Então a Nala tem uma participação muito maior, até pelo tempo de hoje, né? Pelo mundo que a gente vive, do empoderamento e tal. Isso é importante dos dois lados, né? Outra dupla que ganhou um tempo de tela que ficou muito legal, muito interessante, foi o Timão e Pumba, que tiveram piadas atualizadas, tiveram um tempo de tela maior na música The Lion Sleeps Tonight, que na versão animada ela é bem curtinha e bem sem gracinha, mas nessa tá muito interessante com a interação de vários animais e tal. É muito divertido. Tem uma sequência que eu queria também falar com vocês, que eu acho que traduz muito o que é essa versão nova e principalmente onde deixa muito claro, né, o ciclo da vida, que as coisas vão se restabelecendo, umas coisas morrem, outras voltam, enfim, uma coisa morre, outra renasce, o ciclo continua, que é na versão animada, quando o Simba tá indo, né, para um desfiladeirozinho, não desfiladeiro, mas uma parte meio que tem uma pedra e tem um lago, e ele tá triste, né, quando o Timão e o Pumba ficam zoando, perguntando o que que ele acha que tem nas estrelas, e aí ele tá ali triste, porque o pai falou, né, ele lembra do pai falar e ele não leva mais a sério e ele cai para tentar descansar e o pelo dele, né, o pelo dele voa e chega direto pro Rafiki, né, e aí o Rafiki descobre que o Simba tá vivo e tal. Nessa versão eu achei muito interessante porque na verdade é o pelo dele, pelo do Simba passa. Isso é muito legal porque você vê a natureza reagindo à natureza. Ela vai passando pelos animais, até uma cena que as pessoas, enfim, é bastante discutível, que ela vai passando até pelo cocô de uma girafa, né, o pelo. Então ela vai passando pelo ciclo como se fosse realmente os animais reagindo, respondendo, tendo aquela esperança de que o ciclo ele vai retomar ao seu lugar normal, entendeu? E aí, realmente, ele vai passando pelos animais e a natureza respondendo e chega até o Rafiki e ele percebe que o Simba tá vivo. Então, essas mudanças foram as mais significativas, né? Foram bem interessantes. E outra coisa que eu reparei também, que as pessoas estão falando assim, ah, é tudo igual o enquadramento. Não, tem muita coisa ali sim, tem muita coisa, muita coisa igual, falas iguais. Mas, por exemplo, voltando, cemitério de elefantes, a sequência que eles estão fugindo é muito legal. Vai passando pelos túneis terrestres e tal, coisa que não tem na versão animada. Então, assim, vários ângulos eles são mudados sim. Vários ângulos são mudados sim. Maguinho, já estamos chegando na derradeira, estamos chegando já no final deste bate-papo maravilhoso. E agora, me fala o que que você mais gostou no filme, o que que você não gostou. Me fala um pouquinho também dos números musicais, o que que você achou deles. Vamos lá.
Bom, essa é uma pergunta. É a pergunta crucial, né? Depois de um bate-papo desse, o que que eu mais gostei, o que que eu não gostei? De falar um pouco das músicas. Vou começar pelo final, né? Das músicas. Os números musicais são muito importantes pro Rei Leão, né? As pessoas sabem de cor. Como eu te falei, é um filme particular porque as pessoas não viram só uma vez ou duas, viram mais de 10. Então as pessoas sabem exatamente cada cena, cada sequência, sabem as músicas e, enfim, isso deixa a coisa muito mais importante, né? E deixa o radar de todo mundo muito mais ligado. O que eles fizeram, né? Eles tiveram que adaptar os números musicais porque, como eu te falei, o filme ele é real, né? São bichos atuando com bichos. Então você esquece, vamos lá, vamos começar primeiro pelo "O que eu quero mais é ser rei", né, que é o primeiro número musical do Simba. Sim, ele começa exatamente como começa na animação, passando pelos animais, indo no lago e brincando meio que de esconde-esconde com o azul que tá lá em cima. Essa parte funciona muito bem, só que o desenho ele cria uma coisa que é o que eu falei, que é o plausível e o impossível, que na parte final vira um circo, né? Nessa versão você não tem. Então você tem uma versão que eu achei a música tá ótima. Ela foi adaptada e ela segue fielmente a original até o possível. Todo mundo vem criticando a música Be Prepared do Scar, que na versão, eu tenho certeza que a Disney não quis se arriscar. A versão original, ela é bem intimidadora, né? E claramente tem ali, enfim, o mundo era... Eu acho que o mundo ele era muito melhor antigamente, onde politicamente correto não fazia parte da diretriz básica de postura. Então você tinha ali uma brincadeira e uma referência ao regime nazista, e com certeza hoje em dia isso soaria muito mal. E na verdade, o que você tem, até sendo muito coerente com a personalidade que o Scar tem nessa versão, ele quase que é um recital do terror. Ele vai recitando e aquela música no fundo, tum, 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 sabe? Ele vai recitando no ritmo da música de uma forma bem ameaçadora, mas diferente daquela versão, como eu te falei, e vocalô que o Scar tinha de extremo deboche, enfim. As outras versões das músicas, eu acho que tão ótimas, elas estão ali, né? Hakuna Matata tá ali, Can You Feel the Love Tonight tá ali, sabe? E agora também, com a inserção de uma música que deve ser indicada a canção original, que é Spirit, cantada pela Beyoncé, ou Beyoncé, como vocês queiram falar, que é uma música linda também. E eu, assim, eu não, eu tenho assim, nenhum problema com essa música. Essa música, ela não me despertou. A música, a voz dela é linda, né? Mas a música, vou ser bem sincero, entre a Spirit e a música do Aladdin, que eu esqueci o nome agora, eu preferia a do Aladdin.
a música nova. Tá tudo ali. Então, os números musicais estão presentes, estão adaptados, tá? Pra versão real, né? E isso, obviamente, tem gente que curtiu, tem gente que não curtiu. Eu respeito muito, como eu falei, a opinião de todos, né? Eu só acho que as pessoas precisam entender o que estão vendo, precisam... Enfim, se desprender um pouquinho. Cara, a cena de abertura é algo assim de tocar o coração, porque você é tão linda, e tá exatamente igual. Você se emociona, tem poder de cena, tem o gancho perfeito. Então ali já valeu o ingresso, De resto, eu acho que o filme enriqueceu, como poderio técnico, isso é absurdo, obviamente, né? É uma afronta o que a Disney faz com a nossa percepção física, mental e sensorial. Eu acho que é isso. É isso aí, Maguinho. Então, ó, estamos chegando na parte final desse lindo bate-papo. Uma coisa muito importante agora, que é a sua nota, o mundo quer ouvir, nossos assinantes querem ouvir, quantos queijinhos você dá para esta obra, O Rei Leão, de 2019? Bom, Maguinho, eu acho que dar nota é sempre complicado, né? Porque as pessoas, talvez, né, só veem a nota e o conteúdo, tudo que a gente falou, as pessoas às vezes passam despercebido. E às vezes as pessoas não linkam uma coisa a outra. Mas eu acho que depois de tudo que eu falei, vou ser bem coerente com o que eu falei aqui para todos vocês. E eu amei o filme, tive a mesma sensação de 94, chorei nas vezes que eu vi, me emocionei, tocou meu coração, relembrei muita coisa, vi coisas novas. Então, assim, tive momentos maravilhosos na sala de cinema. Então, por tudo isso, eu dou 5 queijinhos para O Rei Leão, uma sensação extraordinária e fantástica. Bom, Maguinho, eu particularmente já esperava essa sua nota. Eu vou ser um pouquinho mais comedido, por mais que eu também não concorde, né, das pessoas dizendo que o filme não tem alma, que não tem isso, não tem expressão. A gente já falou sobre tudo isso, né? É só as pessoas se desprenderem e amadurecerem um pouco. Eu acho que elas vão conseguir alcançar o que a Disney proporcionou para todos nós. Mas a gente não pode negar que o filme divide, né? Dividiu e vem dividindo muito o público. Né? Então, por tudo isso que o filme vem causando, eu dou 4 queijinhos para O Rei Leão. Continua com uma média fantástica e que te obriga você, cara amigo ouvinte, cara amigo que nos escuta em qualquer parte do mundo, que vá para o cinema já para assistir O Rei Leão. Com isso, Maguinho, a gente encerra esse bate-papo. Eu também gostei muito desse bate-papo. A gente conversou bastante. E é muito bom quando a gente conversa de algo que a gente gosta, que a gente ama, que faz parte da nossa infância, faz parte do nosso eu. Né? Assim como você, não tenho dúvidas de que Rei Leão moldou o meu caráter, moldou o seu caráter. Eu acho que é um filme para a vida inteira, e eu acho que as pessoas precisam consumir mais cinema, precisam entender essa nova roupagem que a Disney está fazendo, essa nova linguagem. Né? Tá tudo ali em 2 horas. Aproveitem novamente, paguem a melhor sala, tá? Pague o melhor ingresso para desfrutar, como nós falamos anteriormente, uma experiência única e espetacular. Maguinho, muito obrigado, tá, por ter participado, por ter aberto o seu coração pra gente aqui, cara. Deixe seus contatos, tá bom? As pessoas debaterem, falarem, chorarem com você, falarem se viram mais vezes com que você e tal. E é isso aí, o espaço é seu. Bom, Marcelo, eu que agradeço, cara, estar aqui e falar sobre um filme, um dos filmes da minha vida, né? É muito gratificante. Espero que as pessoas tenham gostado do bate-papo e ajudado. Vamos ajudar o filme a chegar a 2 bilhões. Campanha aqui do RatosCast, hashtag Rei Leão 2 bilhões, rumo ao 2 bilhões. Eu acho que é uma marca fantástica e independente, eu acho que não vai precisar de muito esforço para que ele chegue lá. Galera, cara, se inscreva, bater um papo comigo, eu estou nas redes sociais. tá? Facebook, Marcelo Perello, nas redes sociais do Bar Calabouço, né? Que é o bar que eu administro aqui no Rio de Janeiro. Tem Twitter, tem Instagram, tem Facebook, enfim, só jogar lá no Google Calabouço que a gente comenta. Espero vocês nos filmes do mês para a gente debater um pouquinho mais sobre Rei Leão. Então é isso aí, galera. Continuem indo ao cinema sempre e com uma ressalva importante, cara. Guardem o celular no bolso, na mochila, sabe? Então façam isso. Desliguem o celular, por favor, para o bem da sessão. O Maguinho realmente. Com a campanha desliga o celular, o que eu acho mais engraçado é a gente ainda ter que vir aqui falar sobre isso. Mas, enfim, cinema, a gente lida com pessoas e, enfim, pessoas precisam ter um pouco mais de educação, entender que não estão sozinhas na sala. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo maravilhoso. Eu sou o Marcelo Pereira, você pode acompanhar a análise de todos os meus filmes que eu vejo no meu Letterboxd.com, que eu particularmente, cara, eu já falei com vocês há algum tempo atrás, eu não sei o login, não sei a senha, mas estou no Letterboxd, então vocês achem por qualquer coisa. Se vocês me acharem, vocês cliquem lá, me adicionem, que eu vou tentar em algum momento achar. Tá bom? Ratcast, mais uma vez, agradece sua companhia. Um abraço para vocês, obrigado a todos e câmbio final. Can you feel the love tonight?